Atenção! Este episódio aborda os seguintes temas: violência doméstica, feminicídio, filicídio e suicídio.
Shhh! Luz acesa, histórias da medo.
Oi, gente, cheguei e hoje eu cheguei para um Luz Acesa. E um Luz Acesa onde eu, Andréia, tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Hoje eu vou contar para vocês a história da Elimara. Eu não mudei o nome da Elimara porque essa história tem mais de 50 anos. Quem conta essa história para mim é a Dona Julieta, uma idosinha de 79 anos. Vacinada contra o coronavírus, né? E ela pediu para a neta dela me escrever, e essa história aconteceu com ela, a Dona Julieta, quando ela era uma mocinha e trabalhava numa creche. Então vamos lá, vamos história. A Dona Julieta, na época dela, assim, né? O pessoal estudava assim até a quarta série, depois ia trabalhar. E ela, como todo mundo, estudou até a quarta série, depois foi ajudar a mãe dela na lavoura. E quando ela fez 18 anos, surgiu uma oportunidade, o prefeito da cidade fez uma creche municipal, não tinha antes. E aí precisava de gente para trabalhar na creche, para olhar as crianças. E não tinha muito essa, a Dona Julieta falou que ali na época dela não tinha muito essa de contratar professoras, assim. Ele falou, vamos contratar aí da prefeitura umas mocinhas para cuidar das crianças. E foi um acontecimento na cidade dela, assim, né? Porque a maioria das mulheres trabalhavam na lavoura e levavam as crianças junto, né? As crianças com mais de 10 anos, depois da quarta série, já trabalhavam para tirar um sustento ali, né? O que é totalmente errado, infelizmente. E a gente sabe que tem, até hoje tem isso. Mas as criancinhas pequenas, às vezes iam junto também, tipo criancinha de 2, 3 anos. Porque as mães não tinham mesmo com quem deixar. E aí ficava lá, ficava correndo por lá, ficava correndo perigo, inclusive. E aí com a creche, isso mudou um pouco. Porque aí as mães ficavam mais tranquilas e tinha a questão também da alimentação que tinha na creche. Então era um peso que você tirava ali daquelas famílias mais pobres, né? De ter que dar um almoço e um jantar, porque as crianças, elas comiam, elas almoçavam e jantavam. Elas saíam da creche 5 horas já, como diz a Dona Julieta, jantada. E aí, lá foi Dona Julieta trabalhar na creche. E na cidade, a cidade da Dona Julieta não era tão grande, mas também não era pequena a ponto de você conhecer todas as pessoas. E ela, uma mocinha, né, como diz a Dona Julieta, as mocinhas daquela época eram mais avoadas, né, gostavam de ficar pensando, assim, romance, com quem vai casar, nananã. Então ela não prestava, assim, muita atenção nas coisas que aconteciam na cidade. E a gente sabe que a violência contra a mulher tá aí desde que o mundo é mundo. Na época da Dona Julieta não era diferente. E não era diferente na cidade da Dona Julieta. E a Dona Julieta, trabalhando ali na creche, né? Ela tinha acesso a todas as crianças, todas as mães e muitos pais. Era uma época que, assim, as pessoas saíam 4 horas da tarde da lavoura. Então, eles não buscavam os filhos ainda, né? Porque o jantar das crianças era servido 4h30. Então, muitos pais iam para casa, né? Saíam da lavoura, iam para casa. E depois, que dava 5 horas, que iam para a porta da creche ali para pegar as crianças. E a única ordem que a diretora da creche tinha passado é: você só pode entregar a criança pro pai e pra mãe. A não ser que a mãe ou o pai de manhã aqui fale, olha, hoje quem vai buscar é a vizinha fulana de tal, mas teria que ser avisado no dia. E aí faz um bilhete lá e fica com aquela monitora, né? E ela já sabe que tem que entregar a criancinha X para a vizinha Y, né? E aí Julieta tá lá cuidando das crianças e tal. Era umas 3 da tarde, então as crianças tinham já saído do almoço, tinham passado por um períodozinho ali de soneca e já estavam ativas de novo. A jovem Julieta estava lá com as crianças e tal, quando alguém lá da portaria, tipo uma tiazinha lá da portaria, veio chamar que tinha um cara para buscar uma criança. Isso era 3 horas da tarde. E a jovem Julieta foi até lá e viu que era o pai de um garotinho, o garotinho Rubens. E era uma hora atípica, porque não existia patrão bonzinho. Você saía 4 horas da roça, né? Não saía 3 horas. E era 3 horas. E a Julieta, ela sentiu, sabe, um arrepio? Ela sentiu um arrepio, assim. Tava tudo certo, era o pai do garotinho Rubens, mas tinha alguma coisa errada. Mas ela era muito nova, assim. Ela não sabia o que poderia ser isso. Ela não sabia. E ele tava lá e ele falou, eu vim buscar o Rubinho. E aí ela falou pra ele assim, né? Porque os pais, eles ficavam lá na porta da creche, não podia entrar. Ela falou, é só um minuto que eu vou buscar. Ela falou que na cabeça dela, o certo seria ela falar, peraí que eu vou falar com a diretora e vou buscar. Só que ela falou, só eu vou buscar. E era um corredor grande pra ela chegar até a sala. E ela pensou, eu pego o Rubinho, vou na diretora. E aí, se a diretora autorizar, sair mais cedo, eu entrego. Enquanto ela tava andando no corredor, ela tava com um mau pressentimento. Um mau pressentimento mesmo. Ela falou que ela nunca tinha sentido isso. Ela começou a sentir uma espécie de, além do arrepio que ela tava na nuca, um enjoo. Ela chegou na sala, o Rubinho tava desenhando e ela não conseguia. Ela não conseguia chegar até o Rubinho. Aí deu um lampejo nela. Ela falou, não posso, é o pai da criança, eu tenho que entregar. Quando ela foi para chegar no Rubinho, então pensa, ela tá na porta da sala, as crianças estão ali desenhando. Que ela foi para caminhar até o Rubinho, na frente dela apareceu a mãe do Rubinho. Que ela não sabe da onde surgiu. Ela estava bem habituada com a mãe do Rubinho, que era quem pegava todo dia, raramente o pai aparecia por ali. Era uma mulher muito triste, assim, que estava sempre de cabeça baixa, falava só bom dia, boa tarde, mais nada. E essa mulher apareceu na frente dela, e aí ela ficou sem entender por onde ela tinha entrado, porque ela veio de dentro da sala. Então, o que que a Julieta pensou? Que quando ela foi falar com o pai, a mãe já estava dentro da escola e já estava dentro da sala. E aí a mãe parou na frente dela. Assim, eu já tô aqui querendo chorar, porque eu sou uma idiota, né? E falou, não. A Julieta não entendeu e ficou olhando pra ela. E ela só repetiu, não. A Julieta, sem entender nada, voltou tremendo. Porque assim, até aqui, a Julieta não tinha entendido nada. Mas ela tava sentindo muita coisa, e só coisa ruim. Aí, como a mãe do Rubinho falou não, ela voltou, fechou a porta da sala, mãe de Rubinho ficou dentro da sala. E foi caminhando, e ela falou que foi a caminhada mais pesada dela, até a portaria. Chegou na portaria, olhou pro pai do Rubinho e falou, não posso te entregar o Rubinho. E ele fez uma cara, assim, de bravo, respirou fundo, virou e foi embora. E aí a Julieta teve uma crise de choro. Aí a moça que trabalhava lá também, que ficava na portaria, veio e falou, o que que foi? Ele te distratou? Ela falou, não foi nada. Voltou pra sala, isso era umas 3 e pouco, né? E a mãe do Rubinho não tava mais lá. Quando foi 5 horas, que era a hora das crianças irem embora, então quem entrega é a monitora da sala. Então você é responsável ali por 20 crianças, você entrega as 20. Os pais iam chegando, né, pegando seus filhos, ali todo mundo já tinha jantado, né, as crianças já saíam alimentadas, e nada de aparecer, nem mãe, nem pai de Rubinho. E o Rubinho, na época, ele tinha 5 anos, e ele tinha um irmão de 11 anos que já trabalhava na roça. Então, às vezes, esse irmão de 11 anos vinha também buscar o Rubinho, né? E não veio nem o pai, nem a mãe, nem o irmão do Rubinho, que a dona Julieta não lembra o nome. E aí foi dando ali 5:30 e nada. E a Julieta falou, como é que eu vou fazer agora? Não posso deixar essa criança aqui, né? E numa época assim, né? A gente tá falando de muito tempo atrás. O que que a Julieta fez? Pegou o Rubinho e levou pra casa dela. Né, uma coisa que hoje jamais aconteceria. Você falaria com diretora, sei lá, ficaria lá esperando a hora que for, né? Mas você não ia pegar uma criança e levar pra sua casa. Mas foi o que ela fez. E aí botou o Rubinho ali brincando com umas caixas, porque ela falou que todo mundo era pobre, ninguém, não tinha nem TV, não tinha nada dessas coisas assim, né? Mas ela, assim, falou pra mãe dela, né, que ela tava lá com o Rubinho, porque ninguém tinha ido buscar. E a mãe da Julieta era uma das mulheres da igreja, assim, sabe? Da igreja católica ali, tipo, que ajuda o padre, essas coisas. E né, nesse grupo de mulheres, tinha, tipo, a mãe da Julieta, né, que ficava ali ajudando o padre, aí tinha a mulher de fulano, a mulher de ciclano e tal. E aí tinha ali a mulher do dono da padaria, que era desse grupo da igreja. E aí ela foi lá na casa da mulher, porque o que que acontecia? A mãe do Rubinho, ela trabalhava na casa da mulher do dono da padaria, fazendo bico, tipo, de sábado que não tinha roça, ela ia lá limpar. Essa mulher aí da padaria, ela sabia onde morava o Rubinho, né? Porque eles tinham essa relação. E aí foi lá e falou, escuta, você não tem como mandar alguém lá na casa do menino Rubinho pra ver o que aconteceu, que ninguém foi buscar ele e tá lá na minha casa. Ela falou, ah, tá bom, vou mandar lá o Zezinho. Que o Zezinho era tipo o rapazinho que trabalhava na padaria que entregava pães. E mandaram o Zezinho lá na casa do Rubinho. Chegou lá na casa, Zezinho chama, 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 ninguém sai. Só que, pensa umas casas na roça, assim, perto da roça. E não tinha portão. Então era o terreno ali, a casa mais no fundo. E ele viu que a porta da casa estava aberta. Ele falou, bom, eu vou ali na porta e grito, porque, né, a porta tá aberta. Quando o Zezinho chegou perto da porta ali, ele viu que do lado da porta, assim, tava a mãe do Rubinho, morta. Ele começou a gritar, 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 saiu correndo. Então, assim, umas casas da roça, uma longe da outra. Até juntar gente, até vir a polícia que vinha da outra cidade, essas coisas. Resumo da história. Este homem, quando deu a hora do almoço da roça, que muita gente levava a marmita para a roça e muita gente ia comer em casa porque já morava na roça. Esse era o caso ali do Rubinho. O Rubinho morava na roça, né? Numa casa cedida ali pelo dono do terreno e eles moravam na roça. Então eles iam comer na casa. Era um homem que já batia na esposa, batia nos filhos. E nessa hora do almoço, que o Rubinho estava na creche, ele matou a esposa, matou o filho. E no dia anterior ele já tinha batido nela e tinha ido pro boteco e tinha falado, bêbado, que ia matar a família dele toda. E aí até os caras do bar falaram, você tá bêbado, você tá louco. Mas ele tinha falado isso, que ele ia matar, que ele não queria deixar ninguém com o sangue dele vivo. Dona Julieta falou que depois a história que corria era que ele matou a esposa, ele matou o menino que trabalhava na roça com eles, e ele foi buscar o Rubinho na creche pra matar o Rubinho. E aí a mãe do Rubinho apareceu, ela já tava morta, ela foi morta tipo 11 da manhã. E ela apareceu 3 da tarde na escola pra impedir que a Julieta entregasse o Rubinho. É uma história de fantasma, né? Uma luz acesa. Mas é assustador, é triste, é real. Porque é o que acontece até hoje. Casos e casos de homens que matam as mulheres e matam as crianças para se vingar das mulheres. E o que corria lá na cidade era isso, que provavelmente ali pela hora da morte, né? A moça estava muito machucada, então ele deve ter matado o menino antes. E ela, uma mãe, viu ele matar o primeiro filho, e aí ela foi morta, e aí ele foi pegar o Rubinho. E detalhe, ele se matou. Então ele também estava na casa morto. Então quando ele voltou da creche sem o Rubinho, ele tirou a própria vida. E aí foi encontrado ali os três corpos, né? E o Rubinho ficou cerca de um mês ainda morando na casa da Julieta, até achar um parente e tal. Uma tia do Rubinho ficou com ele. E pra mim essa história é a mais assustadora de todas, porque a gente tem que ter medo das pessoas vivas, né? É isso, assim, eu sinto muito, muito, muito por essa mãe, por essa criança, pelo Rubinho, né, que perdeu o convívio ali com a mãe dele, com o irmão dele. E a gente vê, né, uma história de fantasma, eu geralmente não acredito em fantasmas, mas eu acredito nisso, eu acredito que ela apareceu ali pra impedir a Julieta de entregar o Rubinho pra morte, né, porque era entregar o Rubinho pra morte, ele ia pra casa, ele ia ver a mãe e o irmão mortos e ia ser morto também. E eu evitei repetir o nome da mãe do Rubinho na história, porque eu não quero que de alguma forma ela seja lembrada por isso, né? Então eu falei lá no começo e eu acho que tá bom, né? E é isso. Nesse mundo ainda é mais perigoso para a mulher a convivência com os vivos do que com os mortos. Eu volto na segunda-feira, gente. Um beijo.
Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.